Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o programa Viagem Espiritual com Wagner Borges, 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos ao meio-dia e 30, nosso cantinho espiritualista, onde nós esclarecemos sobre os temas projetivos e espirituais em geral, sempre de forma universalista, procurando unir as informações espirituais oriundas do Antigo Oriente com as informações modernas do Ocidente, equilibrando então tudo isso numa síntese universalista, bem-humorada, ao mesmo tempo bem-humana, trazendo o estudo da espiritualidade de forma simples, sem perder o pé no chão, sem se afastar da vida cotidiana, sem se sentir especial ou diferente de qualquer outra pessoa no mundo, pelo contrário, se sentindo cada vez mais igual, cada vez mais participante da coletividade humana, se sentindo cada vez mais um cidadão do universo, temporariamente aportado num corpo físico da Terra, evoluindo junto com mais 7 bilhões de pessoas encarnadas e tantos outros bilhões desencarnados, muitas vezes acoplados nessa grande massa humana encarnada, num processo evolutivo que é multidimensional, é interplanos, não envolve só a vivência carnal, mas também toda a parte espiritual, todas as nuances extrafísicas que interpenetram a nossa realidade e que os nossos 5 sentidos não nos permitem, dentro do corpo humano, perceber essas outras realidades, mas que se mostram quando uma pessoa se desprende temporariamente para fora do corpo, com o corpo espiritual, conseguindo perceber essas outras realidades, ou quando desabrocham as capacidades anímico-mediúnicas de cada ser, como a clarividência, como a telepatia, como a clareaudiência, como o conjunto de fenômenos anímicos do qual o ser humano tem o seu potencial e também todo o potencial mediúnico que envolve a correlação do ser humano com o mundo espiritual e os espíritos desencarnados numa síntese inteligente, num acoplamento áurico interplanos, de forma colaborativa, onde o ser humano encarnado com outros seres desencarnados fazem um trabalho por entre os planos de esclarecimento e de assistência espiritual para a humanidade, não só encarnada, mas também aquela que vive em outros planos, nos subníveis do mundo extrafísico e mais além, por onde for necessário levar a luz, levar o bem, levar paz de consciência e despertar do caráter e da consciência de cada um. Então, nessa união de estudos espirituais orientais e ocidentais, o Oriente Antigo e o Ocidente Moderno, a gente tira um ponto de equilíbrio, né? Sem desprezar os estudos antigos, que têm seus motivos e tiveram, em sua época, suas razões, e os estudos modernos que a gente tem hoje, nesse ponto de equilíbrio é que está a espiritualidade consciente, equilibrando a pessoa com o dia a dia comum. Bom, estamos aqui na parte técnica hoje com o nosso amigo Evaldo Ribeiro, e eu abri o programa com essa linda canção do Gênesis, de 1980, é um CD chamado Duck. Essa é a terceira faixa, vocês escutaram a linda voz do Phil Collins. O Gênesis foi uma das grandes bandas do rock progressivo da década de 70 e tinha como vocalista o Peter Gabriel e tinha como guitarrista o grande Steve Hackett e também o grande tecladista Tony Banks, o baixista Mike Rutherford e tinha o Phil Collins na bateria e fazendo os backing vocals do Peter Gabriel. Quando o Peter Gabriel saiu em 1975, o Phil Collins assumiu os vocais, manteve o trabalho de bateria nos discos do Gênesis e durante a década de 80 ele foi desenvolvendo uma carreira solo com muito sucesso, né? Paralela ao Gênesis, ao qual a banda continuou com ele. Outro dia eu estava conversando com o Evaldo e o Evaldo não sabia que o Phil Collins era o baterista do Gênesis. E esse disco é dessa época, 1980, ele canta e ele também toca a bateria. E é um disco assim de transição, chama-se Duck. Usamos a terceira faixa. Ele está naquela transição da década de 70 para 80, onde as bandas do rock progressivo tinham perdido espaço na mídia e várias delas foram desenvolvendo um som mais de pop rock, até para sobreviver. E o Gênesis, então, foi mudando o som nessa época. O Phil Collins foi levando a banda para um pop rock mais acessível e aí o Gênesis explodiu, fez grande sucesso nas décadas de 80 e 90. Mas para quem gosta de rock progressivo, a alma da banda está lá na década de 70. E esse aí, o Duck, 1980, é o último trabalho que fecha a chave de ouro do Gênesis, que a partir de 81 já levaria um som bem mais pop. Por que que eu estou comentando tudo isso com vocês? Porque o Evaldo Ribeiro pegou o CD e colocou no bolso, falou, vou levar o CD, está ali me ameaçando que vai levar o CD. Vocês pensam que é brincadeira? Não é não, é sério, ele leva mesmo. Mas como eu já sabia disso e tinha prometido para ele trazer o disco do Gênesis, já está trancado o portão da rádio, ele não sai daqui, pelo menos com o corpo físico, o CD ele não sai. Pode sair em corpo espiritual, mas corpo físico não vai junto, não. Você não resiste? É mais forte do que você? Tá certo. Bom, seguinte, antes da gente falar dos temas do programa, está nas bancas a nova edição da revista UFO, número 214, e nesse número tem uma matéria especial com o Roberto Pinotti, que é o maior ufólogo da Itália. Ele é o editor da revista UFO Internacional Magazine na Itália. E no mês de maio eu estive junto com ele participando num congresso de ufologia e espiritualidade na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul não, no Mato Grosso. E lá fiz amizade com o Roberto Pinotti, com a Margherita De Thomas, que é uma jornalista italiana que também estava lá. E o Gevaer, que é o editor da UFO, fez uma extensa entrevista com Roberto Pinotti e ela finalmente saiu agora nesse número da UFO, número 214. Então vale a pena vocês darem uma olhada, um dos maiores ufólogos do planeta falando com seriedade sobre a temática dos discos voadores. Gente séria, não é viajada na maionese não, gente boa. E na revista UFO, que é a única revista do país com circulação grande que aborda essa temática. Eu sou consultor da revista também, viu, Evaldo? Participo de vários congressos com o pessoal da UFO também. Um abração aí a todo o staff da UFO, Gevaer, o Marco Antônio Petit, todos os meus amigos aí da lista interna da UFO, um grande abraço. Outra coisa, a edição atual agora da revista UFO, Magazine Internacional da Itália, editada pelo Roberto Pinotti, está com uma matéria sobre o Congresso de Barra do Garça que eu participei. E tem um pedaço comigo, Evaldo, saiu lá na Itália, duas fotos minhas e ele comentando sobre a minha palestra, sobre saídas do corpo, experiência de quase morte lá na Itália. Depois eu te mostro, ele me mandou por e-mail as fotos e a matéria, eu vou te mostrar depois. É legal isso, esse intercâmbio bem sadio. Gente, uma outra coisa. Eu estreiei um programa numa web TV da internet, que é a KazTV, K-A-Z-T-V, né? castv.com.br. Estreiei um programa, chama-se Cas Consciência, onde eu abordo principalmente as saídas do corpo, especificamente. E o programa está indo ao ar todas as quintas-feiras, às 21h30, diretamente no site da CasTV, que é castv.com.br. E o programa repete em vários horários. Fiz o terceiro programa ontem, a audiência está arrebentando, nós estamos muito contentes. E os programas anteriores estão já disponíveis no site para vocês baixarem, tá bom? CasTV, K-A-Z-T-V.com.br. Toda quinta, 21h30, vocês podem me assistir lá ao vivo ou então assistir a reprise na hora que vocês puderem, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero responder algumas perguntas, né, que eu fui juntando aqui de várias pessoas, seja em curso, palestra, e-mail, gente que eu encontro na rua. Às vezes encontro ouvinte na rua, Evaldo, e a pessoa fala, puxa, eu queria que você respondesse sua pergunta no programa. E é sempre legal aí quando eu encontro alguém, o carinho que as pessoas têm, Evaldo. O Evaldo também encontra muita gente, né? E é legal esse carinho aí que vocês têm aí pela gente. Muito obrigado aí pela amizade de vocês e o respeito também. E a gente quer dizer que a gente respeita muito vocês, porque é muito sério isso da gente, através do microfone da rádio e da irradiação da rádio, chegar na sua casa, chegar em você e você permitir isso estando sintonizado com a rádio nesse momento. Então, nós também temos imenso respeito por você deixar a gente chegar até aí com uma informação e a gente espera que a informação seja clara, honesta, consciente, positiva para a sua evolução e que tenha sempre algum conteúdo bom para o desenvolvimento do seu caráter, independentemente da sua linha espiritual. Segue o caminho que você achar melhor, seja lá qual for. Se esse caminho te fizer melhor como ser humano, continua lá, vai batalhando pelos valores desse caminho, faz o seu caminho que não é igual de ninguém nesse mundo e seja feliz da maneira que você puder e seja produtivo e proativo no mundo onde você está e colabore com alguma coisa que ajude não só na sua evolução, mas na de todos os seres. Se a sua linha espiritual está te ajudando a fazer isso, fica firme nela, batalha por ela, honre a linha que você escolheu e jamais fique criticando a escolha de outras linhas por parte de outras pessoas que às vezes estão caminhando também com seu caráter bom, apenas desenvolvendo-se por linhas paralelas ou diferentes da sua. O importante é o resultado no dia a dia. Aquele conhecimento espiritual, aquela linha está te fazendo uma pessoa melhor, fez você tratar as pessoas direito, fez você respeitar os outros, fez você melhor enquanto ser. É isso aí que é o que interessa no final das contas. Então tem algumas perguntas aqui que eu vou responder para vocês, mas eu quero começar com uma, Evaldo. Acho que o Evaldo vai gostar muito disso aqui. Uma pessoa me perguntou se fazer preces protege a pessoa espiritualmente. Fazer prece? Depende. Há diversos tipos de prece, né? Existe aquela prece feita de coração, em que o ser se liga ao eterno dentro da linha que ele gosta mais, e que é prece de alma para alma, né, Evaldo? E existe aquela prece feita por condicionamento mental ou religioso, que a pessoa só faz com a mente dela, repetindo como um papagaio a prece, mas sem alma e sem coração. Não é verdade o que eu estou falando? Tá, e isso em todas as religiões e linhas, não é verdade? Tem coisa que não chega a ser prece, é um repetitório mental. E outra coisa, a pessoa pede, 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 jamais agradece alguma coisa. Quando a prece é de coração, o agradecimento brota naturalmente. E quando a pessoa vai fazer uma prece, não é um esforço, é uma comunhão, uma integração. E ela se sente feliz naquele momento, integrada à espiritualidade da qual ela respeita e honra através daquela prece, não é, Valdo? Então, vamos separar bem. Uma prece real vinda do coração, ela expande as energias da gente, é fator de proteção, porque faz a pessoa pensar num poder maior que ela respeita, não importa em qual linha que seja, porque é natural. Se a pessoa é cristã, vai pensar em Jesus. É budista, vai pensar no Buda. É hindu, vai pensar no Krishna. É muçulmana, vai pensar em Maomé. É judeu, vai pensar em Moisés ou Abraão. É chinês, vai pensar no Lao Tse, por exemplo. Ainda segue uma linha de Kriya Yoga, vai pensar na Mataji ou no Babaji, por exemplo, né? E daí por diante. É um bandista, vai pensar no Pai Joaquim ou na Iemanjá. O importante é que naquele instante você erga a sua consciência e que isso seja de coração, no respeito àqueles seres e poderes espirituais, chegando até o poder maior que está em todas as coisas, né? O todo que está em tudo, o grande arquiteto do universo. Então, quando isso é de coração, protege sim. Agora, quando isso é um repetitório mental, frio na mente, Evaldo, não adianta. E outra coisa, quantas pessoas estão fazendo prece agora no mundo com bomba amarrada na cintura, Evaldo? Então, é claro que o que ela está fazendo não é uma prece, se há violência no anseio dela. E isso em vários lugares. E quantos estão fazendo prece agora contra uma pessoa, por exemplo, um inimigo? Não é verdade? E quantos estão fazendo prece e no meio da prece está criticando o outro da outra religião? E quantos estão fazendo prece de olho na vida alheia? Então nada disso é prece. Prece é algo que integra, melhora a consciência. Então, outro dia, um dos mentores espirituais que trabalha comigo, Evaldo, me passou sinteticamente o que é uma prece na visão dele. Escute só, o Evaldo está prestando atenção. Amigos, escute, é pedacinho apenas que responde a pergunta. Veja só, palavras dele que eu escrevi. Oração é nutrição espiritual, não é obrigação, nada tem a ver com pressão, nem com nenhuma religião, é ligação do ser com o alto, em espírito e verdade, é quando o coração do homem fala ao coração do eterno, é coisa que se sente e não se explica, é comunhão espiritual e só o alto é que compreende. Olha que resposta linda. Então a minha resposta fica pobre diante dessas palavras desse mentor, Evaldo, que aí resume tudo, tá bom? Bom, vamos lá. Pergunta também aqui, só sai do corpo quem é um médium desenvolvido? Não, isso é mito. A saída do corpo é uma capacidade anímica, independe de raça, credo ou cultura. Todas as pessoas têm a capacidade de se desprender espiritualmente para fora do corpo. Isso é latente de todo mundo. O animal também, Evaldo, o mamífero, né? Agora, por exemplo, o Evaldo está perguntando sobre animal. O animal sendo mamífero, já há um corpo espiritual desenvolvido. Não se trata de uma alma grupal, mas de algo individualizado. Você vê, por exemplo, 5 cãezinhos nasceram da mesma cadela. Um tem personalidade agressiva, o outro é tímido, o outro é abusadinho. Eles têm personalidade diferente, já mostram individualidade. Mas se você olha um formigueiro, não dá para diferenciar as formigas. Parece uma coisa coletiva. Você olha uma colmeia de abelhas, é coletiva. Agora, olha um cachorro, um gato, um cavalo ou um elefante, eles têm uma individualidade já e emoções bem definidas, né? Então, o que acontece? Na questão do ser humano, tudo aquilo que nasce na Terra, um dia irá morrer, não é, Evaldo? Então, para morrer, basta nascer. Desde que nós entramos no corpo, o envelhecimento começa. E nós podemos chegar a 80, 100 anos, mas podemos chegar muito menos, 30, 15, 50. Ninguém sabe o dia da partida, né, Evaldo? A única coisa que a gente sabe é que a gente vai, uma hora dessa, descascar, cair fora da casca física do corpo físico. Isto é inevitável. Para todos nós, os que nós amamos, sabe, seu amigo, seu inimigo, você, sua mãe, seu pai, eu, Eva, todo mundo eventualmente vai partir de volta para casa, para o plano de origem. E tomara que nós todos tenhamos discernimento para conviver com esses momentos, sejam os nossos ou os outros, né, Evaldo? Uma espiritualidade consciente ajuda a lidar com essa questão, né? Pois bem, olha o raciocínio que eu tenho, Evaldo, que essa semana eu contei para uma turma, o pessoal ficou meio chocado com isso. Desde o momento que você nasceu, você já está na rota da morte um dia, não é? Porque só morre o que nasce. Então, existe pena de morte, Evaldo. Tudo que nasce está na pena de morte. Porque se nasce e vai morrer, já está numa pena de morte. Pena de morte existe pelo nascimento. Só o que nós não sabemos é quando a pena vai ser executada. Aos 5, aos 80 anos, mas uma hora vai... Crau! O mantra aí é crau, né? E depois você fala, fui! Pro lado de lá. Então, o que que acontece? Uma hora, Evaldo, no momento da morte, nós seremos projetados para fora do corpo de volta para casa. Então te pergunto, Evaldo, a morte é uma saída do corpo? É, a última definitiva. Então, se tudo que nasce morre, tudo que nasce tem um potencial de sair, que é a morte. Se a saída do corpo ocorresse só com médiums, sendo a morte uma saída, só morreriam os médiums. Correto o raciocínio? Então, por exemplo, se só saísse os médiums, materialista não morreria, porque jamais sairia. E a morte é uma saída. Então, isso é uma prova óbvia de que a saída do corpo ela é potencial natural de todo mundo. E durante o sono, principalmente, quando o metabolismo está mais baixo e as ondas cerebrais mais relaxadas e a aura da gente mais aberta, os laços energéticos mais soltos, o desprendimento se torna até uma coisa normal durante o sono. O que varia é o nível de consciência disso. Isso é consciente? É semiconsciente ou inconsciente? E mesmo sendo inconsciente, a pessoa vai lembrar na volta? Quer dizer, é uma série de fatores que entram em questão aí. Mas essa saída é de todo mundo. Agora, uma coisa é certa. Um médium, devido ao seu desenvolvimento energético, pela própria mediunidade, tem um campo energético mais solto, dilata mais fácil. Então, devido a essa soltura maior do seu campo energético, é mais fácil para um médium soltar o corpo espiritual, né, que também é chamado corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo de luz, tanto faz. É mais fácil um médium soltar a parte sutil, porque o seu campo energético já está mais solto devido à própria ação da mediunidade, Evaldo. Mas não significa que o outro, que não tem a mediunidade avançada, mas que tem a capacidade anímica, não possa fazer a saída do corpo. Pode sim, porque a saída do corpo não depende da mediunidade. Embora a mediunidade possa ajudar no, na própria saída, mas a qualidade da consciência vem do ato, vem do dia a dia de cada um. E o que tem de médium complicado aí, Evaldo, que é assim, ter a aura solta, mas sai do corpo, está apagado também. Então isso é tudo um relativo. Também se dizia muito antigamente que só sairia do corpo quem fosse iniciado numa fraternidade esotérica profunda e tal. Também não. Agora, é claro que um estudante espiritual, um iniciado numa tradição hermética, ao estudar as capacidades latentes dele mesmo, acaba desenvolvendo algumas coisas, ativando seus chakras, ampliando a irradiação de energia e daí por diante. Então, por exemplo, na prática do yoga, o yoga acaba soltando um pouco o campo energético. Muitos alunos de yoga têm saída do corpo sem querer. Né? A meditação também pode causar isso de forma indireta. E aí nós não estamos falando de mediunidade, mas de coisas anímicas. Então isso é mito. É claro que esse mito é maior dentro das áreas que trabalham a mediunidade, como o espiritismo e a Umbanda, por exemplo, mas mesmo dentro do espiritismo, se algum ouvinte que foi espírita e quiser confirmar o que eu estou falando, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, capítulo 8, a partir da pergunta 400. Naquele capítulo ali, os espíritos que orientaram Allan Kardec falam da soltura do corpo espiritual durante o sono como algo natural. Também toda a obra do espírito André Luiz pelo Chico Xavier, na série Nosso Lar, aconselharia vocês lerem o livro No Mundo Maior, que é o quarto ou quinto livro daquela série, onde tem muita coisa de saída do corpo e também no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem muita coisa ali, fora as obras clássicas de Léon Denis, Gabriel Delany e Camilo Flammarion, que tem muita coisa sobre saída do corpo, além do grande italiano Ernesto Bozzano, com muita informação. Na área da Umbanda, tem pouca informação sobre saída do corpo. Normalmente um capítulo ou outro dentro de algum livro do W.W. da Mata e Silva, que era um bandista muito bom das décadas de 60 e 70 no Rio de Janeiro. Tem também o Rivas Neto, que era discípulo dele, também fala alguma coisinha sobre projeção astral. Temos também vários autores modernos, Alexandre Comino, né, que trabalha com o Rubens Saraceni, o Alexandre também fala disso, e outros umbandistas que eu conheço. Então é claro que dentro dos meios mediúnicos, ao se falar de projeção, vai se adaptar à prática mediúnica, mas não significa que aquilo é só naquele contexto. No mundo inteiro abundam relatos de saídas do corpo em vários contextos anímicos, sem contar a mediunidade. Tá bom? Evaldo, você adiantou o relógio? Está dizendo que já tá no fim já? Já tá? Quantos minutos a gente tem? Um só? Você adiantou o relógio, cara? Não é possível. Bom, ele está dizendo que falta um minuto já para acabar o programa. Ih, entrou uma entidade estranha ali, cara. Eu tô até com medo. Se bem que ele tá melhor que ele fez a barba, né? É o nosso amigo Tomás, para quem é ouvinte novo do programa, a gente tá aqui no ar desde 1999. São 15 anos que nós fizemos de programa agora em agosto. E o programa antes era quinta-feira, 7 da noite às 8. Eu tinha uma hora, então podia expandir mais as informações. E quem fazia o programa comigo era o Tomás durante anos, né? durante anos, né, Tomás? Né? Você era mais feliz nessa época, não era? Aí depois o Evaldo mexeu os pauzinhos lá, tomou o horário dele, assumiu o lugar que é seu por direito, direito espiritual, tá certo. E aí depois que a gente passou aos domingos, eu não vi mais o Tomás, mas ele hoje tá dando um pulinho aqui, tá de plantão hoje, Evaldo? Ou tá de plantão hoje, Tomás? Que legal te ver aí, tem tempo que eu não te via. Tudo bom com você, a patroa, as crianças? Mas naquela época que você fazia o programa comigo, você era mais feliz. Feliz como o Evaldo está hoje. Tá bom. Gente, o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. O site na internet, ippb.org.br. E tem várias perguntas aqui que eu vou deixar no ar para o próximo programa, Evaldo. Tipo, nós estamos aqui para pagar dívida de outras vidas? O que acontece com quem se desvia do caminho do bem e passa a fazer o mal com o lado espiritual? É verdade que a chama violeta queima os karmas da pessoa? E daí vai um monte de perguntas que eu fui registrando aqui. Inclusive o Evaldo me disse que vai trazer umas perguntas também. Então vamos fazer uns 3 programas de pergunta e resposta, que eu acho que clareia muito para as pessoas as coisas, né, Evaldo? Tá? Então, domingo que vem a gente continua. Só repetindo, o CD que a gente abriu, o programa Duck, do Gênesis, escutamos a 3ª faixa, tá bom? Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Uma boa tarde, domingo, para todo mundo. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.